Olha só, hoje a gente, eu deixei até um tema aí pra vocês. Artrite idiopática juvenil, né? A gente vai falar sobre esse tema hoje. Você já ouviu falar sobre essa doença? Artrite idiopática juvenil? Diferente do que muitos pensam, as patologias cuidadas pelo reumatologista podem afetar as pessoas em qualquer idade, viu? Inclusive na infância, na adolescência. Então, a gente tem que ter atenção, é desde a infância, é desde o período de adolescência. Não é só as pessoas de mais idade que têm problemas reumáticos, não, tá? Os problemas estão afetando desde a mais tenra idade, desde os mais jovens, já tem problemas sérios. E a atenção de pais, das pessoas responsáveis com a infância e com a adolescência é muito importante. Para falar sobre esse tema, para falar conosco sobre esse assunto, nós vamos agora trazer para conversar conosco o Dr. Cláudio Len. Ele é membro da Comissão de Reumatologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Reumatologia, está conosco ao telefone. Dr. Cláudio, seja muito bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Márcia, obrigado pelo convite.
Eu já estava aqui trazendo o nosso ouvinte para a gente pensar bem, porque às vezes a gente fica achando que é só os idosos que tem uma dor aqui, a tal da idade do condor, né, doutor Cláudio?
Olha, dor aqui, lá. Criança também é condor, condorzinho, mas e às vezes condor mais forte, mas não é assim, a idade, as pessoas têm a ideia que reumatismo é doença de idoso, na verdade não. Tá? Muitas doenças reumáticas começam na infância ou na vida de adulto jovem também, né, adolescência e dos 20 aos 30 anos, mas 15% dos reumatismos começam na infância.
Olha só, então é importante isso. Doutor Cláudio, nós já vamos dar o nosso boa tarde também lá no Rio de Janeiro. A nossa apresentadora Luciana Valle está conosco nessa conversa. E eu já passo para ela. Luciana, nosso boa tarde a você. Você já pode começar a conversar com o doutor Cláudio. Esse tema aí já me chamou a atenção, artrite idiopática juvenil. É com você.
Muito obrigada, Márcia. Boa tarde, doutor Cláudio.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada. Bom, a gente já sabe que a doença pode ter até alguns recortes de gênero ou de idade. Essa doença em particular, doutor Cláudio, ela pode ter algum tipo de influência do ambiente, dos hábitos de vida, ou a gente carrega isso mesmo no próprio DNA?
Olha, é a segunda opção sua, carrega no DNA mesmo, não muda nada. Sabe que é uma doença que afeta crianças de 1 a 16 anos, né? Meninos e meninas, e em vários países do mundo, independente do modo de vida, cultura, classe social e o que for. As pessoas têm uma predisposição genética. A doença, um belo dia, aparece, né, com artrite, com inflamação das articulações em crianças que muitas vezes não tiveram nenhuma doença antes.
E como é que ela se manifesta sem ser confundida com outros problemas naturais dessa idade, né, da juventude? A última coisa que se imagina num jovem hoje é uma artrite.
É, exatamente. E tem uma coisa que é comum, aquela dor de crescimento em crianças, né? As crianças podem ter dor. Mas a criança com artrite idiopática juvenil tem alguns sinais de alerta que os pais têm que ficar atentos. Primeira coisa delas é o inchaço. É quando alguma articulação, como por exemplo um joelho, um tornozelo, o punho fica gordinho, ele incha, tá? Ele fica gordinho, quer dizer, como se tivesse um traumatismo e aumenta e não desincha mais, né? Uma criança bate, incha, desincha, mas aí o inchaço continua. Então, é uma artrite persistente numa articulação que não melhora, passa uma semana, duas semanas. Outra coisa também que deve chamar a atenção aos pais é quando a criança manca, tá? Uma criança que tem alguma dor leve, alguma coisa da infância, ela não manca. A criança com artrite idiopática juvenil, que eu vou falar AIJ, que é mais fácil, né? Ela manca geralmente. E também é uma dor que é mais pela manhã, ela é criança que acorda meio travada, a gente chama isso desde matinal. Então, uma criança que acorda com o punho doendo, inchado, do nada, né? Isso é um dos sintomas mais importantes, quer dizer, um inchaço, uma dor, uma limitação, criança não consegue esticar ou dobrar uma perna. E algumas crianças podem ter algumas manifestações menos comuns, como febre. Uma febre que dura mais de uma, duas semanas, que nem ninguém acha nada, ela pode ser um sinal já de uma artrite idiopática juvenil.
Olha que curioso, até mesmo a febre. Dr. Cláudio, fica imaginando, em alguns casos, a dificuldade da criança na escola, né, com o manuseio do lápis, seu material de estudo, enfim, por conta né, dessa articulação importante das mãos aqui, ou na prática esportiva, por causa né, dos joelhos. É, imagino que assim, professores não estejam atentos, obviamente, a essas questões né, de saúde dos alunos.
Não acham, e não é rara, né? E às vezes não percebe, é uma vez que acomete uma em cada 500 crianças, então não é tão rara assim.
Os pais precisam observar atentamente, mas imagino que os pediatras com certeza vão ter um olhar atento para essas particularidades, né?
Exatamente, acho que o ponto alto você já falou, que é valorizar a dor, né? Achar que criança, aquilo que vocês começaram, criança não tem dor, criança nada, criança tem dor. Uma criança que tenha dor na articulação, dor numa perna, dor num tornozelo, que manca, realmente os pais têm que levar para o pediatra examinar, né? E se é uma coisa que está ligada a trauma, batida, aí o ortopedista que deve ser o profissional que vai ver. Mas se é uma coisa que não está ligada a trauma, nunca bateu e apenas está com dor, inchado, aí é o reumatologista infantil, que é o pediatra. É o pediatra que, além da pediatria, é especializado nesse tipo de doença, porque é uma doença que o diagnóstico tem que ser precoce para a gente cortar esse inchaço, essa inflamação, porque a criança começa a ter uma vida totalmente normal, né? Então, o professor que é uma criança manca, que está queixando de dor, tem que falar com os pais e esses pais têm que falar com o pediatra. Esse é o caminho, né?
Maravilha. Muito obrigada, doutor Cláudio. Márcia, eu não conheço nenhuma criança ou mesmo jovem que já tenha tido AIJ, felizmente. Você conhece alguma?
Que bom que você não conhece, eu também não. E a doença, o título para mim, viu, doutor Cláudio, ele é uma novidade. Talvez até a gente não reconheça pelo título, né?
É um reumatismo infantil. Na verdade, quem tiver interesse de aprender um pouco mais, né? Nós temos uma ONG na Escola Paulista chamada Acredite, que é Amigos da Criança com Reumatismo, acredite.org.br. que tem muita informação, porque tem crianças com essas queixas, hein? Incrível, mas tem, quer dizer, é um para cada 500, não é tão pouco, uma população de, sei lá, de 10 mil, você tem 20 crianças, é bastante, não é tão pouco, né? Então, realmente, vale a pena os pais, quando a criança tiver isso, o pai procurar e saber que pode ser um reumatismo, entendeu? Entendi. Isso é importante mesmo, e é comum, provavelmente a gente está ouvindo vocês aqui, conhece alguém que teve, porque às vezes não valoriza, né? Acho que qualquer criança, que a dor que a criança tenha, seja dor na perna, dor de cabeça, é importante descartar causas clínicas médicas para ir achar que é coisa de criança, né? Como você falou, Márcia, foi muito bem pontuado isso.
É, a artrite idiopática juvenil, a IJ, né? Vamos tratar ela agora pela sigla, fica mais fácil de tratar. Essa doença inflamatória autoimune, e ela pode trazer uma carga hereditária, uma questão nisso, que os pais fiquem atentos também nessa situação. Digamos, eu tenho, desde criança, e eu posso gerar filhos que possam desenvolvê-la?
Olha, a chance é muito baixa. O que a gente sabe é que algumas crianças, elas têm, algumas famílias têm tendência à doença autoimune, né? Como tem algumas famílias tendência à doença cardíaca, outras tendência a câncer. Às vezes, as autoimunes, elas podem ser familiares. Então, a avó tem uma tireoidite, a tia tem lúpus e a criança tem AIJ, entendeu? Quer dizer, essas doenças autoimunes, elas incidem mais em algumas famílias. Além disso, existe um desses tipos de doença, que é uma AIJ, que o nome é mais uma sigla ainda, ERA, que é artrite legada endesite, que tem um marcador biológico chamado HLA-B27. Então, alguns adultos que têm espondiloartropatia, aquela pessoa que tem uma inflamação na coluna, né, que é comum, aquela pessoa toda travada, se tiver esse marcador biológico que a gente pede para as crianças, quando examina, isso indica uma certa tendência familiar. Mas, obviamente, ainda vai chegar um dia que a gente vai fazer um mapeamento genético aí completo e vai conseguir saber realmente quem tem essa predisposição. Né?
Falando em predisposição, doutor Cláudio, a gente sabe que antigamente, esses dias eu estava lembrando até da minha própria infância, né? Como a gente podia ter essa liberdade de estar na rua, correr, brincadeiras que exercitava muito o corpo, né? E hoje a gente tem que, sabe, que a gente fica mais preso, são pequenos apartamentos, kitnets, às vezes não tem muito como interagir com essa história, é muito sentado e tal. O exercício físico pode diminuir essa incidência?
Não vai diminuir essa incidência, isso não, porque é uma doença que aparece, entendeu?
Aparece.
Sei lá, vai aparecer, porque ela vai aparecer como aparece um diabetes, como aparece uma tireoidite, como aparece qualquer outra doença desse tipo. Mas o exercício, engraçado, a gente tem muitas crianças no nosso ambulatório que não tem artrite, mas tem muita dor. Não sei se eu falo, uma doença chamada fibromialgia, que é uma doença que a pessoa tem muita dor no corpo, é comum em adulto, e nós temos crianças com dores. E a falta de atividade física, o sedentarismo, que hoje é uma epidemia na infância, aqui no nosso país, principalmente, né? Ele contribui para a dor. Sim, não tirando a artrite aqui, tirando a doença, mas o sedentarismo está mais associado à dor musculoesquelética em criança.
Uhum.
E também outras coisas como obesidade, aí vai longe, né?
Uhum.
Mas assim, acho que os pais, mesmo que a criança tenha a IJ, assim que ela melhora, nós incentivamos muito para serem ativos, não serem sedentários. O sedentarismo, ainda mais nessa pandemia hoje, né, que acometeu, mas de sempre, é um problema muito sério na população infantil, e isso está ligado à dor. Você tem uma ideia, essa doença IJ, quando as crianças tratam, e o tratamento hoje é muito moderno e muito eficaz, muitas delas podem virar atletas depois. Né? Então, não justifica hoje nenhuma criança, seja saudável, seja com IJ, ser sedentário, né? E aí você vai ter obesidade, dor, e aí a coisa vai longe, né?
Uhum.
É importante, você comentou isso, para estimular, lutar contra o sedentarismo.
Muito bem, isso mesmo. Doutor Cláudio, a IJ não tratado pode desencadear um problema mais sério? Chegar até, digamos,
sempre,
câncer?
Sempre. Câncer não, a IJ não tratada, ela faz que a criança evolua com uma limitação física muito grande. Imagina uma criança que tem uma inflamação no joelho, tornozelo, punho, quadril. Se você não vai tratando, as articulações, elas vão sendo destruídas.
Sim.
A inflamação da articulação, se você não corta, o tecido inflamatório, ele vai comendo a cartilagem e comendo o osso. E essa criança fica totalmente incapacitada, é uma criança que não vai conseguir não só fazer esporte, como vai ter dificuldade de andar, de trabalhar, de mexer a mão, escrever com uma caneta, até brincar no videogame.
Uhum.
E depois de um tempo, se você não diagnostica e trata, os primeiros meses, lá 3, 4, 5 meses, o dano pode ser reversível. E vai ser uma criança que vai ter dificuldade no futuro em todos os aspectos, especialmente para trabalhar, para ter atividade física. Então, o tratamento hoje é muito efetivo e é uma doença que dificilmente vai matar, não é uma doença fatal. Até tem uns títulos, mas normalmente não, não é que nem um câncer,
Sim.
mas ela invalida, entendeu? Você fica totalmente preso a uma cadeira de rodas. Imagina uma criança de 5, 6, 7 anos, preso a uma cadeira de rodas pela vida inteira, né? Isso aí é inconcebível hoje em dia. Isso tem que tratar, e digo mais, é que dá oportunidade, tem que procurar médicos que entendam do assunto, né? Que vão na medicina baseada em evidência, ou seja, hoje a gente tem tratamento, e o reumatopediatra, ele tem uma gama enorme de medicamentos para realmente botar a doença para dormir e a criança ficar muito bem. Então tem que buscar que seu filho fique bem, não pode ficar mais ou menos, tem que ficar bem, capaz de poder até fazer um esporte.
Isso mesmo. Doutor Cláudio, a IJ, ela pode se confundir com outra doença? Porque eu estou aqui dando uma pesquisada e estou vendo aqui três subtipos mais comuns dela. Tem a oligoarticular, isso? Oligoarticular, sistêmica e poliarticular.
Isso.
Tem toda essa dimensão.
É,
por favor.
Nossa, são sete tipos, mas esses três são os mais... Ólgo articular é quando a criança tem até quatro inflamações, quatro articulações inflamadas, sei lá, dois tornozelos, joelho e um punho. Poxa. Quatro no máximo. Poliarticular é quando ela tem cinco ou mais, aquela criança tem várias articulações, punhos, cotovelos, joelhos, quadril, dedo do pé, dedo da mão, pescoço, várias. E a sistêmica é quando, além da artrite, ela tem um quadro sistêmico, aquilo que eu falei antes, febre. Uma criança que tem febre, imagina, um, dois, três meses de febre, todo santo dia. Isso. E às vezes ela fica, as pessoas ficam achando que é uma doença infecciosa, fica tomando antibiótico, e não adianta nada. É uma criança que, uma doença que vai incapacitando. Então, toda criança, isso é um recado importante para as famílias, que está tendo febre por mais de 10 dias, 15 dias, todo dia, tem que consultar um reumatologista infantil. E do mesmo jeito, toda criança que tem um inchaço, o que pode ser inchaço articular? Alguns tipos de trauma, uma fratura, uma infecção, sei lá, algumas doenças, alguns tipos de câncer pode dar, mas toda criança que tem uma artrite, artrite é uma manifestação comum a várias doenças, até uma infecção, pode ter uma bactéria que vai na articulação. Mas se essa artrite está persistindo por uma, duas, três semanas, tem que ir no reumatologista, porque a IJ é uma doença que não é tão rara. E o que a gente faz? A gente descarta outras causas de doença, uma infecção, um traumatismo, até uma leucemia. A leucemia, ela pode começar com dor articular. A gente descarta essas doenças todas, observa a criança por seis semanas, que é o tempo para você poder descartar tudo isso, e aí começar um tratamento bastante efetivo. Então, é muito importante que nesse crime, quando você está vendo uma criança com febre prolongada ou que está tendo uma artrite persistente, que passe com o reumato pediatra. Os pais têm que ter um esforço muito grande para fazer isso, entendeu? Não pode achar que é normal uma criança que está mancando há um, dois, três meses e ninguém sabe o que é. Ou seja, você em um minuto deu uma pesquisada, você já viu um montão de coisa. Mas ainda vejo famílias que não pesquisam e ficam achando que é dor de crescimento, que não é nada, e ficam tomando remédio para dor, corticóide, anti-inflamatório. Isso atrasa muito o diagnóstico e o tratamento.
E a gente sabe que todo remédio que está entrando no organismo está afetando outras situações, né? Está abrindo.
Nossa, e às vezes é uma iatrogenia. E o remédio, às vezes, é pior que a doença.
Poxa. Verdade.
Se alguém quiser fazer um tratamento que não seja da alopatia, sei lá, homeopatia, acupuntura, pode fazer, mas não deixa de junto integrar e ver também o alopata, entendeu? Uhum. Então, isso é uma coisa atual, né? Você tem algumas opções de tratamento aí que não são as clássicas, mas você pode fazer isso também. Até porque dieta não muda nada, né? Muitas, eu vou fazer uma dieta diferente para ver melhor. Nada disso. O tratamento, ele é clínico e baseado em remédios ultramodernos e seguros. Uhum. Mas os pais têm que ter isso em mente, procurar o especialista, porque o tratamento realmente hoje é seguro e muito eficaz. Não tem que ter medo do remédio quando o médico sabe o que está fazendo, né?
E esse ponto aí que o senhor falou agora é eficaz. Então, a AIJ tem cura, não é controle, ela tem cura.
Olha, eu gosto de negar, cura assim, né? Cura já acontecendo hoje em dia, né? Uma mãe que tem um câncer, ele curou, ele pode voltar. O que a gente fala é que a gente consegue deixar essa criança, vamos dizer, curada por um tempo limitado. Algumas pessoas a gente trata, algumas crianças você trata a artrite e nunca mais volta na vida. Algumas crianças você trata, ela melhora e daqui a, sei lá, trata com 5 anos e melhora e faz ruim de novo com 15 e você trata de novo. Quando fala não tem cura, eu acho muito pesado para a família, não tem cura. Você pode deixar uma criança sem doença por anos a fio. Isso, de certa forma, é uma cura, né? Quer dizer, mas saber que é uma doença, como a gente não sabe a causa e tem uma base genética, ela do nada pode voltar. Então, mesmo aquela criança que tratou e ficou boa, ela deve seguir com um especialista para tentar identificar precocemente e tratar de novo. Então, esse termo de cura, controle, é uma salada. É importante saber que uma criança pode ficar boa. Uma criança que não tem artrite nenhuma, que não tem laboratório alterado, eu acho que está curada, concorda? Só que pode voltar, né? Ah, eu curei. Não pode voltar, tem que ter isso em mente sempre, né?
Ô, doutor Cláudio, e eu, ouvindo o senhor falar isso aí, a gente também sabe, e o senhor como médico há de me confirmar, existem organismos, né? Os organismos reagem, né? E a gente pode dizer isso também, cada organismo reage de um jeito, à aplicação, à medicação. Eu acho que até com por certeza. Isso o senhor coloca nessa questão aí. É o controle da doença, é a reação do organismo, vai reagindo. Uns têm o controle mais rápido, né? Chega.
Tomar um pouquinho, né? Tem que tomar dose do remédio, ela fica boa em uma semana, tem que levar uns 2 meses. E hoje interessante aqui, bem bacana isso, mas que é como qualquer outra doença, você tem várias opções de tratamento. Há, sei lá, 20 anos atrás, a gente não tinha muito o que fazer, era cortisona e pronto, né? Uhum. E anti-inflamatório só. Hoje não, hoje tem remédios, sejam remédios, alguns imunossupressores são seguros, alguns remédios chamados biológicos, que eles vão realmente agir no ponto da inflamação e controlar, e não temos um só, temos vários. Então, alguma criança, mesmo esse que você falou, tipo oligoarticular, tipo poliarticular sistêmico, cada uma tem sua particularidade de tratamento. Para um a gente usa um remédio, para outro a gente usa, se não funcionar tem outra opção. Uhum. Eu acho que é um cenário realmente bem animador, né? Eu acho que a gente consegue, seguindo uma escadinha de degrau, imagina uma escada de degrau que você usa um tratamento, acompanha com segurança. Puxa, se você responder é muito alta, 70%, 80%, ótimo. Não respondeu, não vai desanimar, fala, olha, não tem jeito, vamos para uma segunda opção. E muitas vezes a segunda opção entra que nem uma luva para aquela família. Então, é um tratamento que a gente fala individualizado, né? Ele é feito como se fosse uma roupa, sabe? Gosta de uma roupa? Sim. A roupa está muito bem para você, as nunca tem para a tua prima. Isso. Mas as duas no final vão ficar bem vestidas, né? É. Essa que é o pulo do gato aqui, é não desanimar e saber que a ciência realmente tem evoluído de uma maneira incrível nessa área da imunologia, seja para artrite idiopática juvenil, como para várias outras doenças autoimunes, intestinais, neurológicas, e não acaba a lista, né?
Verdade. E esse assunto também não acaba aqui não, viu, gente? Acaba só o tempo da gente. Doutor Cláudio, o assunto é vasto, mas eu quero só deixar um apontamento aqui para o nosso ouvinte. Olha, agora vocês já conhecem. A IJ, tá aqui o destaque que a gente deu com o doutor Cláudio. É importante falar sobre o tema, tá certo? E aí, quando se for ao médico, artrite idiopática juvenil, ela pode se confundir com outras doenças, né, doutor Cláudio? Tipo,
pode.
Do ouvinte ficar alerta e dizer, não, doutor, não pode ser isso, não, pode ser isso, né? Diga.
Tudo pode, mas assim, se você tá, confunde muito mesmo, e é uma coisa muito delicada, até pro médico, mas se você tá passando 1, 2, 3 semanas, a criança continua com artrite, pensar que existe essa doença, né? E que tem tratamento, eu concordo com você. E a gente vai descartando outras causas, como você falou, a gente falou aqui, infecção, fraturas, câncer e outras doenças. E aí, se você não consegue diagnosticar nenhuma delas, é pensar nessa doença, porque toda criança que tem 6 semanas de artrite ou 6 semanas de febre e você não vê outra causa, entra no diagnóstico diferencial. Isso, mas só você daria uma ótima médica, viu, você dizer, porque você tem um pensamento bem, não, verdade mesmo, você tem um pensamento aí bem, bem real como a gente, né? A gente pensa no diagnóstico diferencial todo, pede os exames e tenta identificar essa doença o quanto antes, mas sem precipitar, porque como você vai dar remédios também que não é água com açúcar, né? São às vezes imunossupressores, seguros, mas são remédios, você tem que ter uma certeza grande que você está de frente dessa da AIJ ou qualquer outra doença, como lúpus, né? Outras doenças reumáticas que acontecem na infância.
Entendido. E o médico recomendável, o reumatologista, que é quem dá o diagnóstico final com
criança,
segurança,
né?
E o tratamento, né?
Isso, reumatopediatra, que é o reumatologista, que tem em todas as capitais do país, que é aquele médico que fez pediatria e se especializa na reumatologia pediátrica. Às vezes são muitos anos aí se preparando para conseguir entender um pouquinho esse universo.
E a gente lembrar que a gente está aqui falando para o público do Rio de Janeiro, também a gente fala para o público da Amazônia, viu, doutor Cláudio? E a gente sabe que o pessoal tem muito acesso aos postos de saúde, até o clínico geral e tal. Então, quando chegar, né, a gente até deixa essa orientação.
Isso, tem. E nem universidade, né? Vai, mas você falou dois lugares aí que tem estrutura. Rio é incrível. Você tem especialistas aí incríveis nas universidades, como são coisas muito especializadas, eu recomendo que você procure, se puder, se suspeitar dessa doença, sempre um serviço universitário. Todas as universidades do Brasil, federais, estaduais, geralmente têm reumatologia infantil. Lá na Amazônia, em Manaus, muitas cidades do Nordeste, Rio de Janeiro é fortíssimo, né? Médicos de altíssimo nível também.
Verdade. E se por acaso, né, você que está nas regiões ribeirinhas e tal, tem só o posto de saúde, aquele atendimento, está com clínico? Ah, eu ouvi falar do AIJ, assim, tal, tal, será que não podia ser? E aí já tira aquela dúvida lá e tem um encaminhamento e tal, que o doutor Cláudio explicou direitinho aqui e agora está todo mundo sabendo. Doutor Cláudio, muito obrigada pela sua participação, por esse esclarecimento. E a tem muito assunto.
Muito obrigado de novo. Obrigado pela oportunidade de educar as famílias sobre um assunto relevante como esse. Parabéns para você.
Parabéns ao senhor por tratar desse assunto tão bem. Sucesso aí no seu trabalho, tá?
Obrigado. Um abraço. Boa tarde. Ótimo dia. Tchau, tchau.
Tchau.